Olá, ouvintes do VetSmart Podcast. Eu sou a Natália Sanches e nosso episódio de hoje vai falar sobre disbiose em cães e gatos. Disbiose é o termo utilizado para definir que existem alterações negativas na microbiota intestinal, sejam elas quantitativas ou qualitativas. Já foi chamada de supercrescimento bacteriano e em humanos é conhecida como SIBO. A disbiose é, portanto, um desequilíbrio do microbioma intestinal. Ela pode ser classificada em primária ou secundária, sendo que as disbioses secundárias são as mais comuns e estão associadas a diarreias agudas, doença inflamatória intestinal, insuficiência pancreática exócrina e neoplasias intestinais. Pensando na importância de tal desordem e para entendermos mais sobre seus desdobramentos e as melhores condutas clínicas, vamos bater um papo hoje com o Dr. Felipe Romano, que é médico veterinário e especializado em gastroenterologia, vice-presidente da Associação Brasileira de Gastroenterologia Animal e proprietário da clínica Ferogastro, em São Paulo. Olá, Dr. Felipe, seja muito bem-vindo ao VetSmart.
Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, adorei poder estar aqui. Achei esse assunto muito oportuno e bastante desafiador também. Então, obrigado novamente.
Que bom, bem-vindo e vamos, né, desbravar este assunto que é novo na veterinária. A microbiota intestinal é composta por um conjunto de micro-organismos, sejam eles bactérias, fungos ou vírus, certo? E você poderia falar um pouco para a gente sobre os integrantes mais relevantes desse microambiente?
Certíssimo. Claro que, majoritariamente, a microbiota é formada por bactérias, mas fungos, vírus e protozoários também compõem o microbioma intestinal dos mamíferos, tanto humanos quanto os pequenos animais. No intestino delgado, existe uma microbiota bacteriana composta por gram-positivas e negativas, enquanto que no grosso existe uma maior diversidade por gram-negativas e anaeróbias. De modo geral, bastante sucinto, o filo Firmicutes ocupa mais de 50% das bactérias normais em cães e em gatos, como lactobacilos, bacilos e enterococos. Mas existem outros filos que também são relevantes, como Fusobactéria, Bacteroidetes e Actinobactéria.
Então, nós sabemos que esses micro-organismos são fundamentais para a manutenção da saúde e da imunidade do hospedeiro. Mas como eles promovem esses benefícios?
A microbiota intestinal está diretamente ligada à imunidade do animal, não só associada às doenças do trato gastrointestinal, mas como à integridade do organismo como um todo. Esses micro-organismos favorecem o metabolismo, produzem vitaminas a partir da ingesta alimentar, auxiliam na defesa contra patógenos externos, garantem uma verdadeira barreira viva de proteção contra danos à mucosa. Porém, eles podem ser mocinhos ou vilões, a depender da homeostase desse sistema.
E, Felipe, agora que a gente falou sobre essa composição da microbiota saudável e as suas funções, na presença de disbiose, quais as alterações nesse ecossistema a gente vai conseguir observar?
Geralmente, menor diversidade, ou seja, maior crescimento de determinadas bactérias em detrimento de outras linhagens de bactérias. Isto costuma resultar em lesões à mucosa, menor produção de ácidos graxos, ácidos biliares, aminoácidos e também triptofano. Além de um quadro clínico inflamatório, que geralmente resulta em flatulências, desconforto e certamente diarreia.
É muito interessante, né? E quais as principais causas para esse desequilíbrio do ecossistema intestinal?
Ainda há muito de idiopático no assunto, pois não conhecemos tanto sobre a microbiota dos animais, mas sabemos que a idade, a dieta e os fatores ambientais, como o estresse, alteram a microbiota. Claro que algumas doenças, como neoplasias, principalmente as evidências que temos em gatos com linfoma alimentar, a doença intestinal inflamatória, que é uma síndrome crônica muito comum no cão e no gato, e a insuficiência pancreática exócrina, são exemplos de enfermidades que podem cursar para menor diversidade bacteriana e isto, disbiose secundária, e as manifestações clínicas de disbiose secundária. Provavelmente, nestas doenças, existe diminuição dos mecanismos fisiológicos de vigilância, estou falando de uma imunidade inata, regional aos intestinos. Na IPE, por exemplo, se sabe que existe uma mudança de pH no intestino delgado e isto favorece o crescimento de anaeróbias que saem da condição fisiológica e assumem uma condição patológica. Uma outra suposta causa para a indução de disbiose, infecções alimentares e até associada a algumas zoonoses, que tem sido sugerida por vários trabalhos científicos, mas claro que ainda de forma incerta, é a alimentação natural. Mas eu não sou contra esse tipo de dieta, desde que seja orientado por um colega veterinário nutrólogo, devidamente balanceada, é claro, e acompanhada. E quando eu digo acompanhada, eu me refiro também quanto à procedência desses ingredientes e o método de cozimento. Um exemplo oportuno é sobre a alimentação natural de cães que aceitam muito mais as proteínas e menos os carboidratos e as fibras. E muitas vezes, para o colega veterinário ou mesmo para o tutor, isto está ok. E na verdade não. Existem estudos mostrando uma implicação disto na microbiota, onde esta dieta, pobre em fibras e muito rica em proteínas de origem animal, pode justificar menor diversidade de bactérias bem-vindas, o que significa disbiose secundária.
Certo. Acho que é um ponto muito importante, né? Eu sempre gosto de ressaltar bastante que é nosso papel como médicos veterinários lembrar, né, ensinar o tutor que alimentação natural não é o resto de comida do almoço da família. Então, às vezes, é melhor a gente realmente prescrever as rações, né, que são os alimentos prontos, do que deixar o tutor fazer essa alimentação que pode ser prejudicial para o animal, né?
Com certeza. E às vezes existe, por parte do tutor, e a gente compreende, porque ele não é um médico veterinário, mas a gente, como somos, temos que educá-lo. Existe, por parte do tutor, uma expectativa de que, então, partindo para a alimentação natural, naquele animal que tem hiporexia, inapetência ou alguma doença de base, tudo bem se ele comer ali do prato apenas a proteína e rejeitar todo o resto. A médio prazo, tudo bem. E a verdade é que não. A alimentação natural não é ruim, pelo contrário, pode ser muito boa, pode garantir muito bem-estar e qualidade de vida para aquele paciente. Mas ela é mais rigorosa, ela requer um acompanhamento a rédeas mais curtas, e se o paciente aceita apenas uma porção da dieta, e geralmente é a proteína, não está adequado, não é uma conformidade aceitável. E isso tem que estar muito claro para o veterinário.
Perfeito. E, doutor Felipe, voltando, né, ao que você estava comentando antes, pensando nas consequências desse desequilíbrio, quais são as mais importantes?
De forma bem objetiva, a seletividade, ou seja, determinação de bactérias produtoras de toxinas capazes de translocarem para outros sítios, e um processo inflamatório regional com todos os seus prejuízos, como carência de vitaminas, que deveriam ser ali sintetizadas, maior permeabilidade tecidual, que deveria ser evitada para conter patógenos oportunistas, maior fermentação e favorecimento de anaeróbias patogênicas. Então, são vários fatores que essa tal seletividade bacteriana vai conferir no microambiente intestinal.
E fala-se muito que o diagnóstico das disbioses é um pouco complicado. Isso é verdade?
Eu diria que sim, porque esse conhecimento ainda é pouco difundido. E segundo, porque nem todo desequilíbrio de microbiota estará necessariamente associado a um quadro clínico naquele momento. Mas o que temos em mãos hoje é a evidência clínica de melhora momentânea com antibióticos contra aquela diarreia. Por isso a doença é chamada de enteropatia responsiva a antibióticos. Existe uma resposta clínica evidente naquele momento. Uma frequente diminuição de vitamina B12 acompanhada de elevação da vitamina B9, que é o ácido fólico, então ambas vitaminas hidrossolúveis, que podem servir como marcadores indiretos de disbiose. E mais recentemente, o teste fecal para o índice de disbiose, onde através de biologia molecular, eu estou falando de PCR, são identificadas e quantificadas as bactérias daquela amostra fecal. E isto gera um numeral que traduz uma disbiose. Este teste ainda é pouco disponível no Brasil e, por ora, tem custo elevado, mas certamente vai se tornar mais acessível e mais difundido com o tempo, tanto para o diagnóstico como no acompanhamento, no impacto prognóstico. E, por fim, na histopatologia, caso esse animal seja submetido a um procedimento, seja cirúrgico ou endoscópico, de coleta de biópsias, na histopatologia poderemos ter achados inespecíficos de inflamação, além de aderência bacteriana elevada. Mas, como eu disse, isso é inespecífico e comum a diferentes doenças. Vale aproveitar o momento e citar que a cultura fecal não tem valor no diagnóstico de disbiose, porque fezes são sempre ricas em bactérias.
Sabemos que a tilosina ou metronidazol são muito indicados em casos de disbiose primária. Este protocolo farmacológico é semelhante para secundárias?
Na verdade, disbiose é disbiose. Algo aconteceu, seja de forma primária ou de forma secundária, as secundárias são até mais comuns, para aquele microambiente intestinal sair da normalidade, que chamamos de eubiose, para a chamada disbiose. Então, em nível clínico, as manifestações serão as mesmas, tanto numa disbiose primária quanto secundária. Os achados sugestivos mencionados também, no sentido de diminuição de vitamina B12 e elevação de folato. Agora, a triagem é determinante para buscar uma causa primária de doença, como DII ou IPE, de modo que a disbiose seja secundária.
Certinho. Então, passando um pouco agora do diagnóstico. Sabemos que a tilosina e o metronidazol são muito indicados em casos de disbiose primária. Esse protocolo farmacológico é semelhante para secundárias? Apesar de você ter falado para a gente, né, que a disbiose é disbiose, mas existe essa diferença no protocolo?
Na verdade, o tratamento é bastante semelhante. Nós usamos mais a tilosina, o metronidazol, às vezes quinolonas e com menor frequência também clindamicina. Isso não é um protocolo, mas são fármacos potencialmente eficazes na situação de supercrescimento bacteriano. Em humanos, eles utilizam, os médicos, bastante levofloxacino, metronidazol e rifaximina. Mas vale citar que, apesar dos antibióticos reduzirem as bactérias tidas como excessivas naquele momento, eles também podem causar seletividade das mesmas e ainda não são isentos de efeitos colaterais, é claro, e, obviamente, de indução da resistência antimicrobiana. Isso sem mencionar que o uso de antibiótico terapia envolve um custo para o cliente. Por estes motivos todos, o transplante de microbiota fecal vem sendo estudado como uma alternativa ao uso dos antibióticos. E estamos todos acompanhando o surgimento de mais evidências científicas sobre esta técnica.
Nossa, ótimo. Eu já ia até perguntar mesmo, né? Além da terapia farmacológica, existem terapias alternativas. Então, o transplante da microbiota já é um tipo de terapia alternativa?
Pode ser considerado, com certeza. Ele ainda não está incorporado como uma ferramenta bastante padronizada e com altíssimo nível científico terapêutico. Mas a gente está acompanhando a chegada de muitos trabalhos, encorajando a técnica, claro que talvez não para todos os pacientes, e claro que talvez não isoladamente, mas as coisas podem mudar. E a ciência é justamente isso, questão de acompanhamento, e é importante que o profissional da saúde sempre acesse base de dados para que tenha acesso às novidades. E ainda falando sobre terapias alternativas, eu quero citar que a dieta hidrolisada, também chamada de hipoalergênica, é utilizada como adjuvante em casos de disbiose. E isso é bastante colocado nos trabalhos científicos há anos. Além disso, existe a intenção dos simbióticos, que são fórmulas de pró e pré-bióticos, ajudarem a combater o quadro, muito embora isso seja polêmico, já que pouco se acredita no poder de colonização bacteriana dos probióticos comerciais durante uma inflamação da disbiose. Mas os metabólitos que eles produzem durante sua passagem no trato gastrointestinal podem ser anti-inflamatórios. E os prebióticos, presentes nessas formulações de simbióticos, certamente ajudam como substrato às bactérias do bem. Em humanos, existem guidelines recentes que desencorajam o uso de probióticos durante a maioria das SIBOs, que são as síndromes de supercrescimento bacteriano no intestino delgado de humanos. Mas não temos este nível de consenso em medicina veterinária. Como em humanos, considera-se que um estilo de vida mais saudável, que seria um enriquecimento ambiental, está diretamente ligado a menores crises de disbiose, podemos também emprestar esse conceito de maior qualidade de vida, menor tédio, mais enriquecimento ambiental, como fatores extremamente bem-vindos para o cão e para o gato. A gente sabe, por exemplo, que o triptofano, que vai favorecer a geração da serotonina, é produzido quase que totalmente pelos intestinos. E muitas vezes a gente esquece desse conceito, de que bem-estar, qualidade de vida dependem, é claro, do meio externo e, obviamente, de saúde intestinal. Então, essa interação ambiente, dieta e microbiota tem tudo a ver com o assunto da disbiose.
Ótimo. E, inclusive, a Royal possui uma linha, né, gastrointestinal com lançamentos recentes. Você poderia falar um pouquinho desses produtos para a gente, por favor?
Hoje, a Royal Canin é a marca que permite maior poder de escolha ao gastroenterólogo veterinário, e eu estendo isso ao clínico veterinário, pois temos opções de dietas com alta digestibilidade, que seria a linha gastrointestinal, dietas hipoalergênicas, indicadas para cães e para gatos com hipersensibilidades, onde parte-se do princípio de uma proteína hidrolisada, dietas restritas em gordura, e apesar da gordura ser uma importantíssima fonte de energia em determinadas doenças, essa dieta restrita em gordura tem muito impacto positivo, são as chamadas dietas low fat, e dietas riquíssimas em fibras, já que as fibras são prebióticos, evitam a obesidade, regulam o trânsito gastrointestinal, combatem constipação, colites e, obviamente, disbioses, já que fibras são prebióticos. E, por exemplo, obesity, fiber, satiety são as dietas com bastante fibra.
Considerando a união dos métodos tradicionais e alternativos, qual seria o protocolo terapêutico mais indicado para disbioses?
Tratar a causa de base, já que a maioria será de uma disbiose secundária, e monitorá-la, já que, na maioria das vezes, as causas de base para a disbiose são crônicas e incuráveis, como a IPE e a DII. Usar cursos de antibióticos diante do benefício que eles conferem no controle daquele quadro clínico, pelo menos momentaneamente falando, já que ainda somos bastante reféns da resposta positiva aos cursos de antibióticos, até que terapias adjuvantes ou o próprio transplante de microbiota fecal ganhem protagonismo, e obviamente utilizando dieta hidrolisada e alguns suplementos e prebióticos, como glucosaminas, vitaminas B12 e D3, butirato de sódio, suplementação com glutamina e fibras, embora nem todos estes que eu mencionei tenham ainda um alto grau de evidência científica quando falamos de eficácia.
E após a prescrição do tratamento, nós devemos realizar algum monitoramento do quadro?
Basicamente, melhora a clínica, então menor flatulência, menor desconforto e, claro, melhora do score fecal. Dosagem sérica de vitaminas B12 e ácido fólico sempre que possível, pois são marcadores indiretos. Claro que bioquímica renal e hepática, já que costumam ser tratamentos de longos cursos de antibiótico terapia.
Ótimo. E quando nós podemos considerar um paciente com disbiose de alta? Nesse caso, o manejo alimentar sofre alguma alteração?
Depende da causa sabida ou sugestiva daquela disbiose. Mas, de modo geral, tentamos mantê-lo com dieta hidrolisada, fazendo um papel adjuvante. Tudo depende também, obviamente, da resposta individual e da adaptação daquele paciente a esta dieta escolhida, a outros tratamentos, como, por exemplo, prebióticos, glucosaminas e outros que eu mencionei que podem ser adjuvantes. Então, tudo depende. Não existe nada tão estruturado como um protocolo nesse acompanhamento.
Ótimo. E, bem, para a gente finalizar, né, nosso bate-papo de hoje, existe alguma consideração relevante que nós, como médicos veterinários, devemos fazer para o tutor?
O mais importante é entender que o tratamento sintomático acalma a nossa ansiedade, a do tutor também, e, claro, melhora o estado geral do paciente, afinal de contas, diarreia sempre é um problemão. Porém, nada substitui um estudo da causa, uma busca diagnóstica com um bom clínico ou um especialista, o lembrete de que a dieta tem tudo a ver com desbiose e que devemos desconfiar de informações não técnicas, principalmente em tempos onde as redes sociais dão muito espaço e visibilidade para todo tipo de informação. Desbiose é uma condição patológica. Já se sabe que até o estilo de vida humana e animal, já que esta relação é cada vez mais estreita, interfere na imunidade intestinal. Então, tudo de errado que se mostra crônico, persistente ou recorrente na saúde de um animal deve ser investigado de forma mais ampla e mais séria, não só naquela preocupação momentânea de cessar os sinais ou sintomas.
Bem, doutor Felipe, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast hoje. A diarreia é uma das associações à desbiose mais comumente encontradas na rotina clínica e sabemos da importância de estarmos sempre atualizados em relação aos protocolos terapêuticos e os métodos diagnósticos. Com isso, acho que esse conteúdo, sem dúvida, vai ser fundamental, né, para todos os clínicos ouvintes do nosso podcast de hoje.
Muito obrigado pelo carinho e pelo convite, eu adorei participar e espero ter colaborado. É um assunto bastante desafiador, ele está em alta, pode até parecer uma novidade, talvez nessa estrutura de denominação disbiose para alguns colegas e tutores, mas ela é uma velha inimiga que nós já convivemos e lidamos com ela há muito tempo e agora as coisas estão sendo mais esclarecidas, fazendo mais sentido. Então, espero ter ajudado. Foi um enorme prazer. Um forte abraço a todos vocês.
Este episódio tem o patrocínio da linha veterinária Royal Canin Gastrointestinal, voltada para gastroenterologia. E todas as informações técnicas dos produtos da Royal Canin, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos do VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir temas semelhantes em um só clique na nossa playlist.